E já estamos com o nosso convidado aqui nos estúdios. Estamos agora com o juiz, doutor Carlos Eduardo Martioli Cocani, juiz de Direito da Vara da Família, Infância e Juventude Anexos da Comarca, aqui de União da Vitória. Doutor, é uma satisfação em falar com o senhor nesta manhã de sábado. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brites, toda a equipe. Uma honra, primeira vez CBN com vocês. Obrigada. Vocês são parceiros antigos já dos nossos projetos, especialmente das atividades ligadas à área social e da cidadania que executamos no fórum. Estou à disposição de vocês e de todos os ouvintes.
Brites.
Pois é, ele é jovem, é menino ainda, né? Em relação aos meus 64 anos. Ele tem um pique fenomenal, porque ele chegou aqui correndo. Compromisso hoje, o senhor tinha agendado conosco na CBN e veio cumprir aqui o seu compromisso também, doutor.
Sem dúvida, nós estávamos já lá no bairro Limeira, né, nos deslocamos cedo e mais de 200 voluntários já confirmados de manhã. Esperamos passar mais de 300 voluntários trabalhando para a comunidade ali, as pessoas do bairro Limeira e arredores.
Hoje acontece o Amigos do Povo, né? Reiterando para o ouvinte, Projeto Amigos do Povo.
Exatamente, Projeto Amigos do Povo é um projeto do SEJUSC, que é o Centro de Cidadania do Fórum. Lembrando que além da Vara da Infância, Juventude e Família, nós temos o SEJUSC. E o SEJUSC promove hoje com mais de 20 entidades parceiras, com órgãos públicos, aí, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura Municipal de União da Vitória, a execução de atividades ligadas à cidadania, nos colocando à disposição da população do bairro Limeira.
Quem está ouvindo neste momento pode se deslocar até o bairro Limeira e participar das ações junto ao juizado, junto às ações que permeiam toda a questão da área do direito, não é mesmo, doutor?
É, exatamente. Na verdade, além das atividades jurídicas, as atividades de acolhimento psicológico, encaminhamentos que fazemos ali para situações que corriqueiramente chegam até o fórum, como violência doméstica, situações de abandono da escola, brigas entre vizinhos, problemas familiares, pensão alimentícia, etc. Além de todos esses tipos de atividades e situações que o Poder Judiciário naturalmente atende, nós colocamos ali inúmeras áreas que tivemos. Por exemplo, hoje há uma triagem oftalmológica para crianças de 6 a 9 anos. Então basta comparecer lá as crianças dos arredores com os responsáveis legais, com os documentos, a verificação de anciennese, triagem odontológica e, claro, atividades ali de lazer, esportivas, para quem for passar o dia ali conosco.
É um projeto, Brites, que já teve início aqui em União da Vitória, foi realizado em Cruz Machado, enfim, está percorrendo os municípios aqui da região.
Doutor, eu estava pensando que, olhando para o senhor, a mudança no Poder Judiciário se deu também pela permanência de vocês juízes mais tempo em nossas cidades. Antigamente o juiz ficava aqui 6 meses e embora, a gente não chegava a conhecer. Hoje o juiz está fazendo parte da família da nossa cidade. É interessante comentar isso também, né, doutor?
É, isso muda significativamente um dos serviços judiciários, sem dúvida nenhuma, Brice, tanto no judiciário quanto no Ministério Público. Eu estou completando 12 anos, né, pouco mais de 12 anos aqui na comarca de União da Vitória. Alguns promotores de justiça e outros juízes também têm um tempo maior. É muito ruim quando o juiz sequer esquenta a cadeira, como a gente brinca, né? Quando ele começa a conhecer a realidade local, como as coisas funcionam de acordo com, inclusive, a evolução histórica, cultural, antropológica das pessoas que vivem numa determinada região, ele vai embora. Vale lembrar que vocês também na imprensa foram parceiros lá atrás, junto com a OAB, com outras instituições, na elevação de entrância na comarca, né? Isso ocorreu ali por volta de 2010 a 2012, e isso que vocês estão observando, que foi em razão da sua pergunta, é exatamente o reflexo dessa mudança de entrância. Porque ao se transformar em entrância final, a comarca passou a ser mais atrativa para os juízes e para os promotores de justiça do Paraná. E claro, com a continuidade do trabalho, nós podemos avançar muito mais do que aquilo que o Poder Judiciário naturalmente faz. Né? Vale lembrar também que o que nós fazemos é diferente, não é tão comum ainda. Né? Nós já fazemos isso há muitos anos, de ir até as comunidades, de inverter a ordem natural das coisas. Mas é claro que hoje há uma normatização disso. O Conselho Nacional de Justiça, de alguns anos para cá, normatizou por meio de resoluções. E hoje o que nós fazemos está acolhido, inclusive, pela norma, pela legislação. E isso é de extrema importância porque mostra que nós já estávamos no caminho correto lá atrás e que para que o Poder Judiciário possa, como poder público, efetivamente buscar uma mudança na vida das pessoas que passam por nossas mãos, é preciso fazer diferente. Não basta permanecer no fórum, sentado numa cadeira com ar-condicionado e se concentrar apenas entre despachos judiciais, audiências e sentenças. É preciso conhecer as pessoas, conhecer as comunidades, os hábitos, como as pessoas vivem, o que elas querem, o que elas precisam, e especialmente se aproximar para que as pessoas possam chegar até nós. É, nós temos alguns mecanismos de atuação que, entre outras situações, um número bastante interessante, nós tínhamos, quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, 1.700 processos.
Okay.
Todo o Poder Judiciário aumentou. Né? Não, ninguém tem o mesmo número de 10 anos atrás. Mas hoje eu trabalho com 6 mil processos. E isso mostra também que muita gente que não viria até o Poder Judiciário teria seu direito não reconhecido, ficaria aí à margem, né, do atendimento de um direito que lhe deve ser concedido, hoje tenha confiança e tenha possibilidade de chegar até nós.
Brits, inclusive, nós conversávamos antes da chegada do Dr. Carlos a respeito do reconhecimento que nesta semana veio ao doutor, o juiz aqui de União da Vitória, não é mesmo?
Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que um trabalho realmente espetacular, porque até a manchete no Jornal Comércio, projeto de combate à evasão escolar, entre os melhores do Brasil. E, evidentemente, muita gente envolvida, né, doutor? Mas a satisfação de ver esse trabalho de vocês, de tentar manter a criança na escola, de chamar o pai e a mãe para reuniões em escola, como é importante a gente tentar combater a evasão escolar, né, doutor?
A nossa visão lá atrás, e é forçoso reconhecer e mencionar que o nome do doutor Júlio Ribeiro de Campos Neto, nós começamos juntos isso há cerca de 10 anos. Em 2018 nós completamos 10 anos de projeto. Né? E nós invertemos a ordem das coisas em tudo, inclusive nessa questão da evasão escolar. A criança, o aluno evadido, né, o aluno que falta muito ou que já abandonou a escola, ele chega no fórum, nas pesquisas que fizemos lá atrás, e isso acontece em outras áreas da infância e juventude, entre agosto e setembro, às vezes outubro. Os pais são chamados para serem orientados e advertidos que o filho deve estudar. Isso acontece quando? Novembro, dezembro. Se o Poder Judiciário conseguir resolver o problema, o processo vai para o arquivo, o problema é resolvido. O mês de dezembro, o mês de janeiro do ano seguinte, a criança perdeu o ano letivo. Então nós puxamos isso para a partir do mês de março, abril, e ao invés de nós esperarmos que a rede, a escola, o conselho tutelar, traga essa notícia de evasão, nós já vamos até as escolas, vamos até as comunidades. E conversamos com os pais, como o Brits falou, nós dialogamos primeiro. Nós precisamos descobrir o porquê da evasão. Se tem uma situação de bullying, se a menina engravidou, está sendo ameaçada por alguém, se já casou. Tem muito casamento, eles falam casamento, né, as pessoas dizem, né? Uhum. Mas é a união estável. Mas já mora junto com o namorado, daqui a pouco já tem um filho. Né? E o menino, muitas vezes, ainda continua estudando mais um tempo. Mas a menina engravidou, se torna dona de casa e perde a oportunidade de estudo, lamentavelmente. Então nós invertemos a ordem, vamos até a escola, nos colocamos ao lado da escola, do conselho tutelar, e conversamos com os pais no decorrer do ano. Nós temos uma média de 50% de retorno, já de imediato, ali no começo do ano. E a outra metade nós vamos batalhando no decorrer dos meses, até porque alguns problemas são de natureza bastante grave, envolve álcool, drogas, ameaças. Né, a premiação para nós foi uma situação muito diferenciada, porque esse projeto ele foi avaliado pelo que ele é. Não foram as pessoas, né? Nós temos outros prêmios que recebemos já no Paraná, no Tribunal de Justiça, na Associação dos Magistrados aqui do Paraná. Mas essa premiação ela foi muito legal porque professores universitários juristas avaliaram o projeto. E ao nos indicar, eles falaram, vocês estão no caminho correto. Isso nos motiva a continuar com ainda mais afinco, a evoluir. O projeto tem ainda, evoluiu muito nos últimos anos, e aqui também faço menção, não posso deixar de dizer o nome do professor Ricardo Brunhago, já começamos lá atrás com seu pai, e hoje o professor Ricardo, chefe do núcleo, e nós temos agora alguns passos para frente. Já fizemos a escola de pais e mães ao longo dos dois últimos anos, em que nós tratamos ali de... Tem pai, por exemplo, que fala o seguinte, numa audiência coletiva de evasão. Eu sei que meu filho usa droga, mas eu não sei qual é. Eu sinto um cheiro esquisito, eu vi um material diferente na mochila dele. Então nós explicamos ali os tipos de droga, como que a pessoa que usa aquela droga reage, como que aquela droga é. Né? Hoje lá no evento também temos essa exposição. Nós falamos ali sobre, falamos com pais, por exemplo, mas puxa, eu fui chamado aqui, meu filho todo dia coloca o uniforme, mochila na escola, entra no ônibus. Como assim ele não está indo para a escola? Né? O pai não sabe. Por exemplo, que uma menina que nós ouvimos essa semana no fórum é vítima de bullying. Mas um bullying barra nada. Assim, ela chegou tremendo no fórum, na audiência, e se sentiu constrangida de contar, inclusive já foi encaminhada de imediato para o setor de psicologia do fórum. Então a nossa ideia é essa de ir atrás. E claro que no pano de fundo disso tudo, nós temos a plena certeza de que a educação é uma das formas de transformar a sociedade. A criança que está na escola, ela não está na rua, não está ali à margem do traficante, das piores situações possíveis.
Anteriormente, estávamos ouvindo o juiz Carlos Eduardo Mattioli Cocani falando sobre o reconhecimento da sexta edição do prêmio AMAEJ Patrícia Scioli de Direitos Humanos, referente ao projeto de combate à evasão escolar criado em 2008. Estava comentando sobre este combate à evasão aqui na região, não é mesmo, Brits? E trazendo a informação com relação à faixa etária destes alunos, nós conversávamos em loco sobre o assunto, falava ao juiz de que, ao meu ver, a faixa etária mais acometida é esta transição do ensino fundamental com o ensino médio. Porém, a idade reduziu, é isso, doutor?
O ensino médio sempre foi um grande problema, porque é onde acontece o emprego, que é uma situação que causa abandono também, seja na zona rural ou mesmo na cidade. Vale lembrar que a maior parte dos trabalhos de forma irregular, sem registro em carteira, muitos trabalhos até insalubres, né? O ideal seria a manutenção do estudo com a profissionalização, para um pouco mais adiante poder trabalhar de forma mais adequada e angariando aí no futuro empregos com uma possibilidade, inclusive, econômica melhor. A gravidez acontece muito no ensino médio, o uso e abuso de álcool e outros tipos de drogas. Porém, infelizmente, nos últimos anos houve uma redução da idade, ou seja, em outras palavras, esse tipo de problema começou a acontecer mais cedo. Então, nos últimos anos do ensino fundamental, nós temos verificado situações dessa espécie também.
Uma realidade, Brits.
E o doutor falava em off, gente, da gravidez na adolescência e que tira efetivamente a menina fora da sala de aula. Eu tenho esse testemunho de vida também, que eu fui resgatar uma aluna que estava grávida, ela estava no terceiro, segundo para formar. Digo, minha filha, agora que você tem que estudar, você vai ser mãe. Se formou hoje, ela já tem curso superior, trabalha na rede pública municipal, e cada vez que ela me encontra na rua, ela está com uma filha já de 18 anos, ela só lembra disso. Você tem participação nisso. Porque sobra para a menina, né, doutor? O menino estuda um pouquinho mais, mas a menina vira dona de casa.
Infelizmente, ainda a geração atual de jovens reproduz a sociedade machista, de que a mulher não pode trabalhar, de que o homem controla a roupa que ela veste, e ela vai cuidar de casa e dos filhos, e o homem que vai prover a família. Então, infelizmente, isso tem acontecido de maneira bastante significativa, tanto no interior, ou seja, em municípios mais afastados e na zona rural de União da Vitória, uhum, quanto na cidade. Claro que há outras dificuldades, por exemplo, é muito difícil ainda conseguir vaga em creche para bebê. Né? O projeto ele trabalha com todas essas situações de forma auxiliar aos demais poderes constituídos. Né? Então, por exemplo, se há uma situação de menina que quer estudar, né, consegue ali convencer o marido da importância do estudo, dos pais, etc., e se livra dessa situação de constrangimento que muitas vezes a menina passa. Porém, não tem onde deixar a criança. Aí nós temos adaptado situações aí a escolas, inclusive, que prepararam áreas ali em que fica um técnico em enfermagem, fica uma pedagoga, para que a mãe possa amamentar, né, já volta logo em seguida para a sala de aula. Então, as situações mais diversas aí que nós detectamos também ao longo desses anos de execução de projeto, nós vamos atrás da busca da solução dos problemas. Não basta apenas orientar os pais, advertir, porque não deixa de ser uma advertência, porque é uma obrigação o estudo. O pai pode uma multa de 3 salários mínimos no final do processo na vara da infância e juventude, mas o nosso objetivo não é punir ninguém. Nosso objetivo é esclarecer melhor uma geração que não via muita importância do estudo, porque a maior parte do nosso público, lamentavelmente, também não estudou. E nós ouvimos aí nas audiências coletivas muitos pais dizendo, mas eu me virei até hoje, consigo dar comida na boca de todos os filhos e ela tem que ir atrás de trabalho quanto antes, não precisa ir para a escola. Então nós temos um trabalho de convencimento com essa geração que não estudou e também com a geração atual. Brits, Vanessa, vale a pena destacar, a escola ela parou no tempo. Né? Isso não estamos aqui buscando responsabilização de ninguém, mas a escola de hoje é muito igual à de 10 anos atrás, de 20, 30, 40. E a sociedade evoluiu significativamente em tecnologia, essa geração é muito mais rápida para aprender os meios de comunicação, etc., a internet, e a escola não é atrativa hoje para o aluno. Em muitos lugares, por exemplo, nós estávamos essa semana conversando lá no Rio de Janeiro mesmo, e depois em Curitiba, com alguns secretários de educação, gente do meio, onde foi estipulado o contraturno e aumentou a evasão com o contraturno. que é visto aí como uma solução para todos os problemas. Eles foram verificar qual o problema, porque tanto de manhã quanto de tarde é sala de aula. E a criança já não aguenta ficar ali às vezes a manhã inteira na sala de aula. À tarde também ela vai embora. É, o que é preciso ali é esporte, lazer, cultura, arte, música.
O ensino integral.
Né? Profissionalização, isso, né? Isso. Especialmente. Né? Então o ensino integral ele precisa ter esse viés sob pena de não resolver o problema do abandono da escola. Porque daí a criança vai para a rua, porque na rua pelo menos ela joga uma bola, ela tem mais liberdade, né? Ela não fica ali fechada numa parede sentada, tendo que olhar para o quadro e não pode nem falar o que só o professor fala ali na sala de aula. Né? Então, nós estamos aí nos últimos anos nos aproximando das escolas. O Núcleo Regional de Educação tem um papel de extrema importância nesse sentido, para que possamos buscar um auxílio concreto mais célere, né? Que não precisemos esperar em muitos anos ainda para que a escola possa evoluir. Vale destacar aqui, falando de projeto combate à evasão escolar, que os nossos índices são muito melhores do que o índice de média do estado do Paraná. E nós sabemos que a nossa região não é a região mais pujante economicamente, socioeconomicamente do estado.
Região,
né?
Pobre. Uhum.
Nós temos aí o norte do Paraná agricultura, o oeste ali a fronteira, a Curitiba industrializada, o sudoeste ali polo de pequenas e médias indústrias. E a nossa região tem um desemprego alto, é polo universitário hoje, felizmente, mas a madeira, todo esse ciclo aí nós não temos produto hoje que possa ter uma empregabilidade alta, bons salários, e ainda assim o nosso IDH sendo menor também, nós temos índices hoje bem abaixo da média, nós temos 0,4%, por exemplo, nos últimos anos do ensino fundamental, e 3,9% no índice do estado de abandono. É no ensino médio, que chega a cerca de 10% a média de Paraná, de evasão escolar, o nosso índice é metade. Então isso mostra que nós estamos no caminho certo, há muito o que fazer ainda, sem dúvida nenhuma, mas o caminho é esse, na nossa visão.
Agora, 10h42, lembrando que o ouvinte pode interagir conosco, interagir com o juiz pelo WhatsApp, aqui da redação da CBN Vale do Iguaçu, o número é o 99871-0002. Anote aí, 99871-0002. Brits, vamos falar do Estatuto Criança e do Adolescente agora com o juiz?
Vamos. Foi lido pela uma senadora, coisa mais linda do mundo, Rita Camargo. Já tem maioridade. Acho importante o ECA, porque eu sou também antes do ECA e depois do ECA. Muita coisa não saiu do papel, mas eu aprendi lendo o ECA, estudando um pouquinho, de que o jovem tem direito e tem obrigação, só que ele não sabe. Ele se protege, né? Eu sou do Estatuto, sou do ECA. Na realidade, o conhecimento do ECA ainda é muito pouco, né, doutor?
Infelizmente, até em razão disso, também, há pouca cobrança dos entes públicos, né? O maior problema do Estatuto da Criança e do Adolescente hoje no Brasil é a ausência de cumprimento pelo poder público dos seus preceitos. Se eventualmente um adolescente, um jovem, uma criança, um adulto, se utiliza pelo desconhecimento, né, do ECA como algo que possa lhe proteger e evitar que seja punido, algo nesse sentido, que é equivocado, né, como o Brice muito bem ressaltou, a maior dificuldade que nós temos hoje é a ausência de cumprimento pelo poder público dos seus preceitos, dando efetivas condições para que as famílias, as crianças e adolescentes possam exercer os seus direitos e terem atendidos as suas garantias previstas na lei.
E a partir do ECA, a justiça mudou a sua forma de atuação, doutor?
Veja, antigamente, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança era vista como um objeto pela lei. Ela sequer era considerada aí um ser em desenvolvimento, como é hoje na legislação minorística. E em razão disso, entre outras situações, por exemplo, a criança, o órfão, né, o menino de rua, ele ficava junto com o adolescente infrator, né, ficava todo mundo junto que tinha problema médico, ficava todo mundo misturado, excluído da sociedade, né, de preferência varrido para debaixo do tapete, como se costuma dizer. E com a legislação, a primordial mudança, a meu ver, é a verificação e a identificação, melhor dizendo, da criança e do adolescente como ser em desenvolvimento, que deve ser protegido porque ainda não tem condições de, por si só, buscar os seus direitos. Né? O doutor Júlio, nosso parceiro, quando ele palestra, ele dá um exemplo que é bastante ilustrativo. Nós, né, temos, por exemplo, uma situação no Brasil de insegurança. Há muitos protestos cobrando mais segurança na sociedade. Mas nós nunca vamos ver um grupo de crianças de 1, 2, 3 anos, aí com fralda, né, babador, chupeta na boca, passando na frente da rádio aqui, reclamando por falta de vaga em creche. porque elas sequer sabem que esse direito pode ser exercido em razão da idade.
Exatamente.
E crianças um pouco mais desenvolvidas, ela precisa brincar, precisa estudar, ela não conhece, em razão da sua fase de desenvolvimento, aquilo que possa vir ali acolher. Então, me parece que a primordial questão aqui, que deve ser sempre trazida pela imprensa, e esse espaço de vocês aí é elogiável em razão disso, é a necessidade de buscar, a sociedade, nós como cidadãos, como pessoas, buscar junto aos entes públicos uma melhor estruturação dos serviços públicos para que possa atender toda a sociedade.
Na realidade, a gente culpa o juiz ou o promotor, que não tem o culpa, quem faz as leis são os políticos. E eu estava pensando no senhor aqui para a sua juventude, a gente começou a acreditar, eu que tenho 64 anos, na justiça mais do que nunca com o Sérgio Moro, que está prendendo A, B, C, D, rico, pobre, senador, deputado, condenado presidente. A justiça tomou um novo rumo com a presença do teu colega, Sérgio Moro, doutor?
Veja, essa transformação, Brits, ela começou em 1988 com a Constituição. O formato da a Constituição é a lei maior que rege o país e que rege toda a nossa vida em sociedade. E ela trouxe de maneira minuciosa no seu texto uma série de garantias e deu, entre outros órgãos ao Poder Judiciário, esse poder de estabelecer e por meio de decisões judiciais, e garantir que as pessoas tenham seus direitos acolhidos. Então, entre outras questões, a transformação que o Poder Judiciário vem passando, ela veio lá de trás de 88, e claro que a evolução ela é constante e ela é paulatina, não acontece de um dia para o outro. A própria situação de impunidade, é importante destacar que o Poder Judiciário ele atua quando há uma boa investigação. Se a investigação não ocorrer, o Ministério Público não consegue levar o processo até o Poder Judiciário. E o juiz não vai julgar absolutamente nada, porque ele não tem processo nenhum sobre a sua mesa, no seu processo eletrônico hoje. O que houve na seara de crimes contra o colarinho branco, crimes financeiros, de políticos de alto escalão, foi especialmente um aperfeiçoamento na investigação, uma melhor estruturação da polícia, tanto na capacitação quanto na estruturação de meio, material humano e material físico mesmo, viatura e equipamentos de investigação, que possibilitou hoje juízes como Sérgio Moro e outros colegas aí, magistrados, possam ter uma prova mais bem qualificada em suas mãos e possam, com coragem, sem dúvida nenhuma, com muita destreza, muito estudo, muita capacitação também, proferir decisões que possam restituir dinheiro aos cofres públicos e punir pessoas que muitas vezes ficam à margem da punição, porque nós sabemos que, lamentavelmente, boa parte do Poder Judiciário ainda condena as pessoas pobres que não têm condições de contratar advogados. Então, essa transformação ela é um caminho que foi trilhado ao longo dos anos e que, me parece, se houver uma movimentação, uma mobilização maior da sociedade na cobrança, especialmente do meio político, uma cobrança respeitosa, qualificada, dialogada, nós podemos, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos avançar ainda mais.
Na sua opinião, doutor, o Estado consegue oferecer condições adequadas para o cumprimento de medidas socioeducativas, além da internação?
Veja, aqui é importante destacar, especialmente para o leigo, medida socioeducativa o que é?
Vamos lá.
É a pena.
Certo.
Para o adulto, pena. Para o adolescente, medida socioeducativa. Para o adulto, crime. Para o adolescente, ato infracional. Então, o sistema é completamente diferenciado. O adulto vai para um presídio. E, via de regra, quase ninguém trabalha. Fica só encarcerado, esperando o tempo passar e conseguir o início ou o término do cumprimento da pena. O adolescente, a primeira e a significativa mudança, o Brits falou que estuda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante ler a legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê dois viés do cumprimento da medida socioeducativa, que seria a pena, que são a escolarização e a profissionalização. Isso aí muda completamente a sistemática de atendimento de alguém que comete um delito, no caso, menor de idade. A oportunidade que ele tem de voltar para a sociedade diferente é significativamente maior do que o adulto. O adulto ele fica preso, ele fica contando o tempo para passar. Hoje os presídios, lamentavelmente, estão tomados aí por grupos de criminosos extremamente organizados. É muito difícil uma pessoa entrar lá e conseguir escapar dessa estrutura que existe hoje nos presídios. Os adolescentes, eles ficam num ambiente onde há escola, onde há profissionalização, várias searas, de acordo com as individualidades de cada um, e há ainda equipes técnicas multidisciplinares, psicólogo, médico, etc., que os acompanham no decorrer do período. Até porque É importante dizer também, o adolescente ele não cumpre necessariamente um tempo fixado na lei. Ele sai de um CENSE, né, que é o Centro Socioeducativo do Presídio de Menores, quando uma equipe técnica multidisciplinar diz, ele melhorou. Há uma boa chance dele voltar para a sociedade e não voltar mais a cometer crimes, né, delitos. E no caso das medidas em meio aberto, da mesma forma. Continua estudando, tem o acompanhamento da família, se oferece profissionalização. Então, voltando agora à tua pergunta, me alonguei bastante na resposta.
Falando sobre o Estado.
Funciona ou não funciona? Depende. Aonde há uma estruturação qualificada, aonde o cumprimento do ECA, né, como nós falamos, Brits, Vanessa, aonde há o cumprimento da legislação, isso funciona de forma fantástica. Há lugares, há localidades, estados da federação que o índice de reincidência é menor do que 20%, que é um índice de países ultradesenvolvidos, países europeus, né? No nosso estado do Paraná, o índice de reincidência é 37%. Ele é muito baixo ainda, porque do adulto ele chega perto de 80%. Do adulto que cumpre medida em presídio, ele passa de 80%, ou seja, de cada 10, 8 a 9 vão voltar a cometer crimes quando forem soltos. E no adolescente, 3 ou 4. Né? E, claro, eles voltam para o mesmo meio. Né? Depois que sai, é necessário uma continuidade de acompanhamento, também cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, porque ele vai ter os mesmos estímulos, né? O traficante vai se aproximar dele de novo. Se ele tiver o vício e não tiver fazendo um bom tratamento no CAPS, ele vai ter recaída. O furto e o roubo, especialmente o furto que tem acontecido bastante nas cidades aqui na região, ele é decorrência do uso de entorpecentes por adolescentes, por adultos. Porque alguém de classe média, de classe alta, tira o dinheiro do bolso e paga a droga. Ou tira algum objeto de valor de casa, ou tira da carteira da mãe. Né? Ou alguém de situação economicamente mais precária, ele vai furtar. Porque ele tem necessidade do uso. O vício é algo muito difícil. Ninguém sai do vício de um dia para o outro, depois que tem um comprometimento com o uso de qualquer espécie de droga. Então, quando há cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, os resultados são fantásticos. Né? Nós temos aqui na região, terminando a resposta, 6 municípios que atendemos pela comarca. Os 6 têm uma estrutura bastante razoável de cumprimento de medidas em meio aberto. Não temos CENSE aqui, que é o presídio menor dos menores, mas quando o adolescente vai cumprir fora, nós temos bons resultados com adolescentes bastante problemáticos. Então, a resposta é positiva, funciona. É um método muito distante e muito melhor do que o sistema de cumprimento de medidas para os adultos.
Agora, 10h53, Brits.
A gente vê que a justiça cada vez melhora mais. Eu te sou da época que se falasse que não vamos lá, rapaz, de testemunha, eu nos capa preto, não vou, você tá louco? E na frente eu dou fora, eu vou passar. Hoje a população, graças a Deus, até pela Constituição de 88, o doutor falou bem, que quem indicava o juiz era o deputado. Deputado, você vai para lá. Agora não tem, agora tem uma hierarquia, uma estrutura própria de carreira deles. Tanto é que ele está aqui 12 anos conosco, e a importância dessa permanência, porque ele conhece. Quem que é a Vanessa? A Vanessa estava na CBN, quem que é o Britão da rádio, aquele louco lá e tal. Você começa a conhecer as famílias, né, doutor?
Eu aproveito da tua pergunta antes para fazer dois rápidos parênteses, Brits. Veja só. O Poder Judiciário ele pode fazer mais do que o que corriqueiramente ele faz no seu dia a dia. O juiz ele tem essa capacidade de articular redes, de ir atrás. Então, essa é a primeira questão que nós devemos mencionar. Muitas vezes, quando há um destaque, uma premiação, como a gente falou no começo da entrevista, é porque nós estamos fazendo diferente. O ideal é que todo o Poder Judiciário estivesse agindo dessa forma. O próprio Poder Judiciário tem que reconhecer também as suas fraquezas, as suas dificuldades. No caso do adolescente infrator, que cumpre medida, por exemplo, em meio aberto, os municípios têm também uma dificuldade econômica para estruturar as equipes de apoio, as equipes de acompanhamento. O que nós fazemos pelo fórum? Esses dias passou um nosso conhecido, que é dono de uma academia. Academia que tem musculação, outras coisas, e entre outras atividades tem Kung Fu. E ele falou, doutor, conheço seu projeto e eu quero ajudar. O que eu posso fazer? Eu falei, você, entre outras coisas, é professor de Kung Fu? Ele falou, sou professor de Kung Fu. E ele se ofereceu para atender adolescentes infratores. Tem luta lá, né? Esporte, luta lá no CREAS? Não tem. Então ele abriu a porteira lá da academia dele. Ele faz na academia dele particular sem receber nada em troca. Então nós temos vários mecanismos, pessoas que estão ajudando. Claro que daí nós como Poder Judiciário articulamos isso. Nós vamos no CREAS, conversamos com a secretária, falamos com o prefeito e fechamos ali com o empresário que está se colocando à disposição. Né? Isso é de extrema importância. As pessoas têm também o dever de fazer algo a mais. Nós, poder público, buscamos isso, mas as pessoas também. A outra questão, o segundo parênteses que o Brits falou ali do judiciário, tinha todo mundo receio de entrar no fórum. Né? Mas hoje inverteu tanto, Brits, que tem gente que entra lá e, às vezes, como aconteceu em São Paulo, colocou lá a faca no pescoço da juíza. É. Né? Então, hoje é toda uma estrutura, inclusive, de segurança para preservar as pessoas que ali trabalham. Mas, claro, o poder judiciário também ele sempre foi muito frio, né? Sempre foi aquele ambiente muito solene, que a pessoa muitas vezes entrava na sala de audiência e ia embora e não sabia o que tinha acontecido. E às vezes o advogado não explicava também. Ela chegava em casa e a esposa perguntava para o marido, como é que foi a audiência? Falava, não sei, não entendi nada do que aconteceu lá. Então hoje nós temos na vara da família e infanto-juventude no SEJUSC uma preocupação muito grande de esclarecer melhor as coisas, de atender a pessoa de maneira mais humanizada. No caso dos crimes, por exemplo, nós temos um projeto que se chama Travessia, que é um projeto que terminou a audiência que a vítima vai lá depor. E é muito ruim, né? Porque ser vítima de crime, quem já foi, é algo horroroso. Seja de que crime for, do mais simples, é algo extremamente constrangedor e que muitas vezes nos causa problemas para frente, né? Problemas psicológicos, físicos e relacionamento. Então, o projeto Travessia, nós levamos a pessoa para o setor de psicologia que oferece ajuda. Isso não existe em lugar nenhum, né? Ou se existe, é muito pouco. Deveria existir toda a vara criminal e vara da infanto-juventude. A pessoa vai lá depor, treme, fica nervosa. Às vezes o réu está na sala do lado, às vezes está dentro da sala porque o juiz não tira da sala, o que é um absurdo. A pessoa fica constrangida ali de ficar frente a frente, passando um temor muito grande ali do que possa vir a acontecer dali para frente. Então nós atendemos essa vítima. Então são situações, nós estamos levando esse projeto agora no final do ano para as varas criminais, as duas áreas criminais da União da Vitória. Então nós podemos fazer o algo a mais, né? É preciso buscar uma estruturação diferente como poder público, não só auxiliando os demais setores, mas também nós, olhando para dentro, verificando no que o poder judiciário ainda é falho e pode melhorar.
Ouvinte participando, professor Salvador lhe parabenizando pelo projeto da evasão escolar, inclusive ressaltando a sua parceria com as escolas, em especial do Distrito de São Cristóvão, aqui da área central de União da Vitória neste momento. A maioridade penal, doutor, é a solução?
Veja, esse é um ponto muito sensível e atualmente de extrema preocupação nossa, de quem trabalha com essa questão. Não vai resolver absolutamente nada. Qualquer pesquisa hoje, 90% das pessoas são favoráveis à redução da idade penal. Vai resolver? Não. Nós tivemos na década de 90 aquele problema envolvendo ali ator e atriz de novela, com uma morte, a mãe ainda era roteirista, diretora de novela. Foi votado em 1990, ali nos anos seguintes, depois teve até uma lei que agravou, a chamada crime dos leis hediondos. Uhum. Aí eu pergunto, de lá pra cá, melhorou a violência no país? Não melhorou absolutamente nada, só piorou, na verdade. Então a mudança de legislação, ela não interfere na questão de segurança pública no país. Pior, se essa mudança ocorrer, minha parte opinião, será o maior retrocesso de legislação e social que vai ocorrer no país nos próximos anos. Nós vamos colocar uma grande quantidade de adolescentes de 16, 17 anos nas mãos de organizações criminosas dentro de presídios, tirando qualquer chance dessas pessoas melhorar de vida ou sair da criminalidade. Fora outras situações consequentes, nós poderíamos ficar 3 horas falando aqui do que de ruim vai acontecer com essa mudança enquanto as pessoas esperam uma transformação positiva. Vale destacar uma outra questão. O Brasil, a idade penal não é 18, é 12. Uhum. Ninguém leu ECA, Brits. E as pessoas não têm a obrigação também de conhecer a lei, que é uma linguagem técnica. Mas ao menos pesquisar um pouco. O Brasil é 12 anos. Só não é punido quem é menor de 12 anos. Quando fala, na Alemanha é 14, na Espanha é 16, aí depois a gente vai ver no Japão é 21, né? Mas na verdade, a punição começa aos 12 no Brasil. Com 11 anos é só acompanhamento social, psicológico, conselho psiquiátrico. Conselho tutelar. Mas a partir de 12 anos já tem punição. Só não tem punição quando não há, por exemplo, estrutura de polícia para investigar, para fazer o flagrante, para levar isso para o judiciário, como eu falei lá atrás. Então nós temos que cobrar sempre do poder público investimento em polícia civil e em polícia militar, polícia investigativa e polícia preventiva. Mas quando há um encaminhamento para o fórum, há a possibilidade de transformar. Claro, os comerciantes, por exemplo, da região aqui do União da Vitória, têm acompanhado o sistema, como as coisas funcionam. Né? É preciso também que o Poder Judiciário dê uma resposta, por exemplo, não soltando o adolescente no mesmo dia numa audiência de custódia. Né? Isso pode vir a acontecer, pode vir a acontecer. É importante que o juiz tenha consciência, verifique, claro, especialmente os requisitos legais, tenha consciência do seu dever também como representante do poder público de contribuir de alguma maneira para que as coisas melhorem. Agora, há instrumentos legislativos hoje. Quem reclama muito da legislação, a legislação possui, na minha visão, já poder. A legislação pode aperfeiçoar, mas ela possui poder já para que o Poder Judiciário auxilie. Agora, essa mudança, se vir ocorrer de reduzir de 18 para 16 e depois para 15, 14, seja o que for, será a maior tragédia de legislação e social, maior retrocesso, na minha visão, aí no país.
O Brits tem mais um questionamento ao doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani.
Eu me preparei para entrevistar o homem, lógico. Lendo a Folha de São Paulo, doutor, a nota técnica divulgada terça-feira pelo Ministério Público Federal, afirmando que crianças podem entrar em eventos para maiores de 18 anos acompanhadas dos pais. Mas gerou confusão nos museus. Ainda bem que a gente tem aqui só um museu importante, não sei se está aberto. Eu sei que 92% da população não conhece o museu. O MASP seguiu a orientação de imediato e já informou que permitirá a entrada. O Itaú Central resolveu consultar o Ministério da Justiça. Como é, como juiz, o que o senhor faz aqui na cidade, doutor?
O ideal é o meio termo, Brits, que se tenha razoabilidade. Né? Cercear por completo o acesso não é o ideal. Da mesma forma, liberar é um oba-oba em que a criança entra em locais inadequados. Então, com a presença do responsável legal, sugere-se que se forneça o acesso, claro, desde que o ambiente tenha uma razoabilidade. Né? A própria instituição organizadora, no caso um museu, de uma exposição, toma as cautelas necessárias, adverte, coloca a mensagem orientando, e mais a responsabilidade dos pais. Isso em conjunto me parece que é a melhor saída. Você nem cerceia por completo e nem libera geral ambientes que não sejam adequados para a permanência de crianças.
Bacana.
Agora 11h04, Brits, um bate-papo que é claro, teríamos outros questionamentos, a comunidade também participando, porém o doutor Carlos Eduardo Mattioli
tem compromisso, né?
Tem a sua agenda já para este sábado com o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, onde promove mais uma etapa do projeto Amigos do Povo, hoje no bairro Limeira, aqui de União da Vitória. Agradecemos imensamente a sua presença aqui junto do CBN Linha Aberta, juntamente com Brits Antônio Brits. Um ótimo sábado, um excelente final de semana.
E bom trabalho, né?
E bom trabalho
hoje o dia inteiro.
Já andou de helicóptero, já conversou com a comunidade.
Tá bom, falando primeiro, tá chegando lá.
Desde que horário já nativa hoje, doutor?
Desde 7h da manhã.
Olha.
Então nós vamos correr para Limeira agora, o projeto Amigos do Povo, né, que nós já falamos. E quero agradecer especialmente a vocês aí que foram os meus entrevistadores hoje, mas também a CBN, o Grupo Verde Vale. Né, vocês são parceiros de primeira ordem desde sempre em questões de envolvimento com a comunidade, questões sociais, questões de cidadania. É sempre importante ressaltar o papel da imprensa, o grande alcance da imprensa e como a imprensa também pode transformar positivamente a nossa comunidade. Vocês, sem dúvida nenhuma, estão na linha de frente nessa transformação positiva. Agradeço e sempre à disposição.